seguindo e concluindo as leis de Yom Kippur, vamos falar um pouco sobre as rezas de Yom Kippur. Então, em primeiro lugar, temos o Kol Nidrei, que de preferência deve ser dito ainda antes de entrar à noite, e sim quando ainda é dia. Essa é a preferência. E no Kol Nidrei, nós estamos anunciando que todas as promessas que porventura a pessoa venha a fazer e não está pensando no que ele está fazendo, ele quer deixar claro que elas estão anuladas. É algo similar com a Tarat Nedarim, que já se fez véspera de Rosh Hashanah, mas se aproveita Yom Kippur, a sinagoga está mais cheia, então se faz isso novamente. Embora tenha algumas diferenças, mas basicamente é isso. Logo depois do Kol Nidrei, se faz a Brachá de Shehecheyanu. Por quê? Porque, afinal de contas, Yom Kippur é o Yom Tov. Não só o Yom Tov, como tem uma mitzvah muito especial do dia, que é a mitzvah de Vidui e de Tshuva. E, por isso, nós fazemos a Brachá de Shehecheyanu, não vai ter Kiddush. Para fazer o Shehecheyanu no Kiddush. Então se faz o Shehecheyanu na sinagoga assim que entra o Yom Tov. As mulheres que fizeram quando acenderam as velas, não fazem agora, respondem amém. E o costume é que o Hazan fala essa brachá um pouco mais devagar, para que todo mundo conclua a sua própria brachá e depois ouça o Hazan concluindo a brachá e responda amém. Sobre a brachá do Hazan. O costume é que se tira o Sifrei Torá na hora do Kol Nidrei. E basicamente, isso tem vários motivos, mas basicamente é uma forma de nós podemos também pedir perdão para o Sefer Torá, para a Torá, na entrada de Yom Kippur. Depois temos a reza da noite, reza de Arvit. E existem algumas diferenças. A primeira diferença é que Baruch Shem Kevod, que se fala no Shema, normalmente se fala em voz baixa, mas no Yom Kippur se fala Baruch Shem em voz alta. Tanto o Baruch Shem de Arvit, o Baruch Shem do Shema antes de dormir, e o Baruch Shem do Shema da manhã. Depois temos Vidui, temos a confissão na Amidah, e todas as vezes que se fala Vidui, não ficamos apoiados, temos que ficar de pé, E batemos com a mão no coração, já falamos sobre isso, já falamos sobre Minhá da véspera. E o ideal é que a pessoa entenda o que ele está falando, porque ele está confessando perante Hashem pecados. Então, se a pessoa entende hebraico, lógico que é melhor falar em hebraico, porque tem muitos segredos por trás das palavras. Mas se a pessoa não entende hebraico, é melhor falar na língua que ele entende, a confissão, para que ele possa falar de coração pleno perante Hashem. Depois que terminamos a Amidah, tem Slichot e uma série de poemas que se costuma cantar, falando sobre o perdão e pedindo perdão para Hashem nesse dia de Yom Kippur. De manhã temos a reza de Shacharit, similar à de Rosh Hashanah. Também se fala Hameler. E depois tem Slichot na repetição da Amidah, tem alguns poemas. Depois temos a leitura da Torá. Na leitura da Torá, nós lemos em Parashat Acharimot sobre o serviço do Kohen Gadol nesse dia sagrado, no templo sagrado. E no segundo Sefer Torah nós lemos Maftir, a oferenda de Musaf que era trazida. E depois tem a Haftarah, onde na Haftarah fala sobre os conceitos de Tshuva. Tem Yizkor em Yom Kippur. E depois começa a reza de Musaf. Na reza de Musaf, temos na repetição da Amidah o Netane Tokef, que também tem Rosh Hashanah. Temos na repetição da Amidah Seder HaAvodah, onde nós falamos e contamos detalhadamente como era o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, no Beit HaMikdash. E depois nós engatamos Slichot e lamentamos não termos o templo com todos esses detalhes nesse dia tão sagrado. Também mencionamos os 10 mártires, os 10 grandes mestres da época da Mishnah que foram torturados e mortos de forma bem cruel pelos romanos. Depois tem, de novo, confissão e etc. Quando nós falamos do Seder HaAvodah e contamos como era no templo, nós mencionamos também algumas vezes como que todo o povo, ao ouvir o Kohen Gadol falando o nome de Hashem, se ajoelhavam perante Hashem no templo. Nós normalmente não nos ajoelhamos nas preces, somente no templo. Mas no dia de Yom Kippur, em Rosh Hashanah também uma vez, mas em Yom Kippur são algumas, nós nos ajoelhamos relembrando este momento no templo. E aí cabe a regra importante que não se pode ajoelhar diretamente no chão, principalmente se for de pedra, e por isso tem que se colocar algum anteparo, e se coloca algum papel, algum tecido, principalmente entre a cabeça e o chão. Depois, Musaf termina meio inacabado, entre aspas, quer dizer, não tem Aleno Lechaber, não tem aquele oquino no final, por quê? Porque as rezas de Yom Kippur emendam uma na outra. É um dia de preces. Geralmente, entre Musaf e Minha, tem um tempo para as pessoas poderem descansar um pouco, estudar um pouco, falar um Tehilim. E depois começa a reza de Minha, onde a reza de Minha começa direto abrindo o Aron HaKodesh. E nós lemos sobre os pecados de relações ilícitas para despertar nas pessoas que eventualmente caíram nisso ao longo do ano, a tshuva. Como Haftará da tarde, lemos o livro de Yoná, que demonstra como o Yoná tentou fugir de cumprir a vontade de Hashem, mas ninguém foge de Hashem. Ele acabou sendo engolido pelo peixe, e acabou rezando para Hashem, e acabou indo fazer o que ele tinha que fazer. Também consta nos livros místicos que toda a história de Yoná representa a história da nossa alma, que também é enviada para fazer a sua missão, eventualmente ela descumpre a missão, mas depois ela retorna para fazer a sua missão, e está ligado então com o conceito também de tshuva. Depois tem a reza de Minha, na reza de Minha temos também Slichot. E terminando Minha, começa a quinta reza, que só fazemos no dia de Yom Kippur, que é a reza de Neilá. A reza de Neilá se costuma deixar o Aron HaKodesh aberto, e começa com a Shrei Uvaletzion, depois tem a Amidá. Nessa Amidá já a confissão é bem diferente do resto de Yom Kippur. E na repetição da Amidá, tem diversos poemas muito fortes, muito emocionantes, pedindo a Hashem, nesses últimos momentos desses dias tão especiais, para que sejamos selados para um ano muito bom. E por isso, na reza de Neilá, nós mudamos em todos os trechos acrescentados durante todos esses dias, onde nós falamos Kotveino, para Deus nos inscrever, na Tfilá de Neilá nós mudamos e falamos Chotmeino, para que Hashem assine, sele, para um ano bom. Da mesma forma, no fim de Neilá também, no Avinu Malkeino também, em vez de falar Kotveino Besefer, nos inscreva em tal livro, nós falamos nos sele, Chotmeino, nesses livros. E a reza de Neilá finaliza quando nós falamos o versículo Shema Israel, após o Hazan, Depois Baruch Shem três vezes, e nós repetimos três vezes. Depois Hashem Hu Elohim, Hashem é Deus, sete vezes. E é uma forma de acompanharmos a presença divina muito forte que tem no mundo ao longo de Yom Kippur, que se retira e volta ao padrão normal do ano, no final do Yom Kippur. Depois disso se soa um toque longo do shofar, que também representa isso, que a divindade se deslocou, entre aspas, quer dizer, deixou de ter uma presença tão forte no mundo. E também é um som de vitória. Vitória, que nós estamos confiantes que certamente Hashem selou todos nós para um ano muito bom. Terminando a reza de Neilá, temos a reza de Arvit, reza da noite. E nesta reza temos que acrescentar a Tachonantano, e nesta reza, Avdalá, e nesta reza nós voltamos a falar a Amidá comum durante o ano, sem os acréscimos, Hakel HaKadosh normalmente, etc. E Baruch Shem, voz baixa, como durante o ano. E se costuma que nesta reza, quando nós falamos Telach Lano, perdoe-nos, que nós pedimos perdão para Hashem, nós não batemos no coração, demonstrando que estamos confiantes que nós tivemos o perdão completo no Yom Kippur. Durante o ano se costuma bater no coração quando se fala essa brachá. E assim que terminamos a reza de Arvit, se costuma fazer Kiddush Levaná, que é começo do mês, dia 10, final do dia 10, se costuma fazer Kiddush Levaná, demonstrando, primeiro, que nós estamos já partindo para mitzvot, e segundo lugar, também ao longo dos 10 dias não se faz Kiddush Levaná, porque são dias de temor. Nós queremos fazer com alegria. Termina Yom Kippur, estamos felizes da vida, que Deus deu ficha limpa para nós novamente. Por isso é o momento de fazer Kiddush Levaná. Depois disso, temos que fazer a Havdalá para poder ir comer com alegria, uma refeição festiva de vitória. E na Havdalá, nós fazemos uma Havdalá que é uma Havdalá especial de final de Yom Kippur. Por que especial? Porque se faz a brachá da vela. Não tem Bessamim, mas tem a brachá da vela. A brachá da vela se faz a brachá sobre aquela vela que ficou acesa durante o dia todo, que se acendeu na véspera, por isso que é importante lembrar de acender. Nós fazemos a brachá nesta Havdalá sobre a vela que descansou em Yom Kippur. Ela estava acesa, ela não foi usada, porque nesse dia é proibido usar o fogo, proibido passar o fogo. E logo depois, nós tentamos para comer uma refeição festiva, agradecendo a Hashem pelo ano maravilhoso que está pela frente. E em seguida se costuma ir construir a Sukká, demonstrando para Hashem que nós terminamos Yom Kippur e já começamos com o pé direito, imediatamente começando a construir a Sukká, nos prepararmos intensivamente para a Sukkot, que vem 4 dias depois de Yom Kippur. Que todos tenham um bom jejum, com saúde e boas preces para todos. E que Hashem atenda prontamente todas as nossas preces e inscreva e cele todo o nosso povo para um ano de saúde, de alegrias, de naches, e cada um e um conforme aquilo que ele necessita.